A cada dia, crianças e adolescentes estão mais conectados ao mundo digital. Nesse meio, existem ferramentas que pedófilos utilizam para se aproximarem de suas pretensas vítimas, sendo a deepfake uma delas. A tecnologia proveniente da inteligência artificial permite que esses criminosos se passem por outras pessoas alterando o rosto e a voz que aparece do outro lado da tela, uma prática que ganhou repercussão depois que passou a ser ilustrada em uma novela de televisão. É um tipo de crime que não para de crescer. Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos apontam tendência de alta nos registros de denúncias de crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Brasil em ambiente virtual. Apenas no primeiro semestre de 2022, mais de 78 mil denúncias foram registradas pela ouvidoria. Deste total, 1,1 mil estão ligados a crime de violência sexual que afetam a liberdade física ou psíquica da população infanto-juvenil. Em comparativo a 2020, os números do primeiro semestre de 2022 indicam alta de 97,6% e, em relação a 2021, o aumento foi de 80,1%. Um dos agravantes nesse tipo de crime é que muitas das vezes não é possível identificar uma deepfake plenamente. No entanto, a professora Kalinka Castelo Branco, doutora do Departamento de Sistemas de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da USP, apresenta algumas orientações básicas.
A ideia é, se a gente tem uma deepfake aí de um rosto, né, ou seja, usando essas tecnologias de IA para fazer essas modificações, é a gente tentar ficar atento à movimentação, por exemplo, de olhos e bocas. Ver se a pessoa pisca muito, se a boca se mexe ou não está mal enquadrada, né, ou se a pessoa não pisca, né, se essa movimentação da face fica diferente. Outra coisa que a gente tem que ficar bastante atento é com as emoções. Tipo, a pessoa está dando uma notícia alegre, mas o rosto está triste. Ou o contrário, ela está dando uma notícia triste e o rosto está com uma expressão alegre, né? Então, esse tipo de cuidado faz com que a gente consiga verificar e tentar analisar de uma forma bem básica se aquele vídeo é falso, né? Além disso, tentar verificar a inconsistência na cor. Então, como ele é focado bastante no rosto, às vezes a cor do rosto com o pescoço é diferente, com o colo da pessoa também é diferente. Então, tentar olhar essa diferença, esses elementos que diferem, a cor da roupa, às vezes mudanças bruscas, né, na imagem. E, por último, tentar verificar o áudio. Muitas vezes o áudio ou é muito bom, né, não tem nenhum ruído atrás, o áudio é perfeito, ou então olhar essas inconsistências de ruído. Se está tendo um ruído, um som, e de repente esse ruído para, ou esse ruído é modificado ou é cortado.
Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, levantamentos da Associação SaferNet, em parceria com o Ministério Público Federal, apontam que são denunciados todos os dias cerca de 366 crimes cibernéticos no Brasil, e as maiores vítimas são crianças e adolescentes. Atualmente, não existe na legislação brasileira um tipo específico de punição para a pedofilia física e virtual, mas existem projetos de leis que visam incluir esse tipo de crime no Código Penal, como explica a advogada Beatriz Patini, especializada em privacidade e proteção de dados.
Recentemente, no dia 12 de abril desse ano, foi publicado um decreto que promulgou a adesão do Brasil à Convenção de Budapeste, que é a convenção que trata sobre os crimes cibernéticos. E essa convenção, ela traz obrigações específicas sobre a pornografia infantil. Em breve, a gente deve ter alterações que visem uma melhor regulamentação da prática desse crime. Atualmente, o que acontece é que a conduta do agente, ela é analisada e ela é enquadrada em algum tipo penal previsto em lei. Então, o Código Penal, ele traz ali um capítulo que trata dos crimes sexuais contra vulneráveis e também o Estatuto da Criança e do Adolescente também traz a previsão de alguns crimes. E, em regra, não tem uma diferenciação no tipo penal em relação à prática no ambiente físico ou virtual. Mas existe hoje alguns crimes que... a previsão de alguns crimes praticados no ambiente virtual, como, por exemplo, o crime de invasão de dispositivo informático. E também o ECA traz previsão de crime, o ato de você adquirir, possuir ou armazenar fotografias, vídeos ou outra forma de registro que contenha cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.
Acabamos de ouvir a advogada Beatriz Patini, especializada em privacidade e proteção de dados, e a professora Kalinka Castelo Branco, doutora do Departamento de Sistemas de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP. Elas falaram sobre crimes de pedofilia com a tecnologia deepfake. Suzana Nazar, Rádio USP Ribeirão Preto.